Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Vamos de notícia.
Notícias.
Começando pelo Acre. Enquanto em vários estados do país o preço da gasolina apresentou uma leve queda, no Acre o preço do combustível aumentou. Em média, o litro aumentou 3 centavos no estado e passou a custar R$ 3,11. Como se não bastasse, o preço do álcool no Acre é o segundo mais caro do país. O litro está sendo vendido a R$ 2,54. Realmente, né? Uhum. Está caro. Apenas Roraima tem um álcool mais caro do que o do Acre, R$ 2,55. Em apenas 3 estados, é mais vantajoso se abastecer com álcool do que com gasolina no Brasil: São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Os dados são referentes à última pesquisa semanal de preços da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Para você ver, né? E do Acre para o Ceará, informação do Diário do Nordeste. A 71% mais motos do que habilitados. Apenas 53 municípios do interior têm fiscalização no trânsito, o que é uma das causas do problema. Então, no Ceará, tem 71% mais motos do que gente para dirigir com carteira, né? Cícero Marcelo dos Santos, 30 anos, condutor de uma motocicleta, morreu em uma colisão com um caminhão no quilômetro 153 da rodovia CE-292, na Chapada do Araripe, a 596 quilômetros de Fortaleza. A vítima não era habilitada, estava sem capacete. Já no município de Ipu, distante 257 quilômetros da capital, o motociclista Antônio Araújo, 25 anos, faleceu ao chocar-se contra um poste. A vítima, que morreu no local, estava sem capacete, sem carteira. Dois exemplos de uma situação
que se repete.
Que se repete em várias outras cidades, né? A
gente em tá vários outros estados também.
Do
né?
estado do Ceará, mas daqui se repete realmente em vários outros lugares do país. A Carteira Nacional de Habilitação Popular, projeto lançado em 2009, é uma das apostas do Detran para tentar controlar essa situação no Ceará. Os dois acidentes que a gente falou aqui aconteceram no último dia 25 de setembro e apenas uma amostra, né, do resultado da falta de municipalização do trânsito, que gera um grande número de motociclistas circulando sem habilitação no interior do Ceará.
Na verdade, quando se fala de falta de municipalização do trânsito, a maioria dos municípios do Ceará não tem DETRAN.
Não tem
isso
DETRAN,
que quer dizer.
Né?
Então, a pessoa teria que ir a outro município para regularizar a situação. Então, você imagina uma complicação desse tipo.
A mais, né?
Acaba ficando fora o gasto, né? Que a gente até estava comentando.
Fora o preço, sobre, né? Para tirar
preço,
uma carteira.
Então, o resultado é que a pessoa não tem carteira,
mas
e ao não ter carteira também
tendo...
não tem capacete, né? Infelizmente, né? Tanta gente jovem, né? Perdendo a vida numa situação dessa. Bom, agora vamos ao Mato Grosso. A Gazeta Digital informa que na próxima quinta-feira, médicos de Mato Grosso e de outros 21 estados suspenderão o atendimento em protesto contra os planos de saúde administrados pelo Grupo Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Só não haverá suspensão do atendimento em Roraima, Pará, Ceará, Amapá e Distrito Federal. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, serão suspensas apenas consultas e cirurgias eletivas. Serviços de urgência e emergência não serão afetados. A intenção é protestar contra abusos praticados pelas operadoras, exigir assistência de melhor qualidade para os pacientes e também a valorização da medicina.
É uma paralisação, já foi feita, né, anteriormente também para protestar contra o que era repassado, né, o valor que era repassado para os médicos da
rede particular. Pelos planos de saúde.
Pelos planos de saúde, exatamente. Por cada consulta. Então, novamente agora, quinta-feira agora, a mesma paralisação. Bom, vamos ao Rio Grande do Norte. Diário de Natal informa aqui que cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte identificaram a célula que controla a memória, Ivan.
Bacana isso.
Ao encontrar um velho conhecido, seu cérebro compara a imagem daquela pessoa às informações previamente armazenadas em sua memória. Mas a maneira pela qual o cérebro alterna rapidamente entre o modo de processamento de estímulos sensoriais, como a visão, e o de evocação de memórias, permanecia desconhecido até agora. Um grupo de neurocientistas do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em colaboração com cientistas de uma universidade lá da Suécia, descobriu uma peça fundamental desse quebra-cabeça. O estudo publicado na revista Nature Neuroscience deste mês é fruto de um convênio de cooperação científica financiado pela CAPES. Olha que barato, né? Mais uma vez, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de vez em quando, aparece aqui no nosso noticiário com essas novidades científicas.
É um grande centro nessa área, viu?
Isso é verdade.
Quero dizer. A minha filha, inclusive, aí vou falar uma coisa para o pessoal que é pesquisadora nessa área, está fazendo doutorado, inclusive sobre mal de Alzheimer, células-tronco, tudo. Ela até me falou outro dia: ah, papai, eu acho que eu vou tentar entrar lá no Rio Grande do Norte.
Lá no Rio Grande do Norte.
Porque ela tá um dos pontos que ela gostaria, talvez, um dos lugares, seria esse.
É.
Porque já o pessoal que mora no Rio, em São Paulo, muita gente é interessado em trabalhar lá no Rio Grande do Norte.
Realmente.
Virou
tá
o grande
parabéns,
centro
aí
do Brasil nessa área, né?
E com certeza a gente vai atrás dessa informação aí para dar mais detalhes aí para o nosso ouvinte sobre esse mecanismo aí da memória, né?
A gente podia tentar, então, né? Vamos
claro,
tentar
vamos sim.
Um trabalho mais profundo.
Em breve, mais informações aí para o nosso ouvinte sobre essa pesquisa tão interessante.
Até porque essas coisas são um pouco complicadas, né? Para explicar aqui em poucas palavras, né? E vamos, então, ao Piauí. É uma notícia do portal Acesse Piauí. Semana da Criança será aberta no Parque Zoobotânico nesta terça-feira, né? Hoje. Um dia dedicado à inclusão de crianças especiais com atividades esportivas e culturais no meio da natureza, com rica flora e fauna. Então, é hoje que vai ser aberta. Hoje, 9 de outubro, a Semana da Criança 2012, que vai acontecer no Parque Zoobotânico de Teresina. Este ano, a semana tem como tema Preserve a Natureza Brincando. A programação prossegue até o dia 12 de outubro com várias atividades para a criançada. Organizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR, a semana terá várias atividades voltadas para despertar a conscientização ambiental das crianças. Parcerias foram fechadas com escolas públicas que estarão desenvolvendo ações dentro do Parque Zoobotânico. A programação conta com um passeio pela trilha ecológica e visitas monitoradas, além de exibição de vídeos educativos, oficinas educativas e prestação de serviços pelas faculdades parceiras. O secretário do Meio Ambiente, o professor Dalton Macambira, disse que este ano vamos enfatizar a importância do aprendizado das crianças, que devem receber informações necessárias sobre a preservação do nosso meio ambiente. O Parque Zoobotânico é rico em fauna e flora e é um espaço ideal para os educadores desenvolverem várias atividades em contato com a natureza. Foi o recado do secretário. E hoje até que uma outra coisa, pessoal. Esse Parque Zoobotânico de Teresina foi construído pelo meu tio, chamava-se Clóvis Godoy, que foi o que construiu o Zoológico
que
de Brasília
barato.
Também. E aí,
Nossa,
na época,
que legal,
o governador do Piauí convidou o que tinha sido senador aqui também.
Nossa,
convidou ele,
barato.
Gostou do Zoológico de Brasília, porque não quer fazer um Zoológico de Teresina.
Lá.
E ele fez o Zoológico de Teresina
Gente,
também.
Gente, que interessante.
Engraçado,
olha,
né?
Tá aí,
você veja. O curioso é que eu já fui a Teresina várias vezes, não fui ao zoológico.
Ah, não,
a próxima vez
isso.
Eu vou para ver, afinal, uma coisa até na obra do meu tio, tem que olhar lá de perto. Né?
Legal, Ivan, bacana. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. Agora tem Minuto Cultural para o nosso ouvinte de Natal, que nos escuta em 106,9 MHz.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto da editora Jovens Escribas lança 4 livros nesta quinta-feira no Solar Bela Vista. Eu Seguirei o Sol, uma jornada pop poética de Lucílio Barbosa, Atestado de Órbita de Carito, Poesia Alguma de Rui Rocha e É Preciso Ter Sorte Quando Se Está em Guerra de Pablo Capistrano. A partir das 18h, no Solar Bela Vista, Avenida Câmara Cascudo, 417, Cidade Alta. Ainda em Natal, nesta quinta, show-concerto em homenagem a Luiz Gonzaga, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também vão tocar e cantar convidados como Caio Padilha, Camila Mazizo, Cristal, Valéria Oliveira, Vigder Valle e Zé Hilton, na Festa do Boi de Parnamirim, a partir das 21h, com entrada franca.
Pois é, Após o Minuto Cultural, chegou a hora do projeto do dia. Hoje você vai conhecer projeto de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que torna crime a criação de identidades ou perfis falsos na internet.
Projeto do dia.
Com a internet cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e especialmente com a disseminação das redes sociais, tornaram-se frequentes os chamados perfis fakes, quando o usuário cria um perfil ou uma identidade falsa para ocultar sua própria identidade. O PLS 101 de 2012, de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, pretende justamente acabar com esse comportamento. A proposta prevê pena de prisão para quem criar identidade ou perfis falsos em redes sociais ou sites da internet com o intuito de obter vantagem indevida para si próprio ou para outro, como informa o próprio senador.
Quem for condenado a esse tipo de prática pode pegar uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. A pena aumenta se o agente assume ou cria identidade ou perfil de outra pessoa sem sua autorização. Nesse caso, a pena vai de 2 a 4 anos.
O PLS 101 de 2012 modifica o artigo 308 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de utilização de documentos alheios como passaportes e carteiras de identidade. Ao tornar crime também a falsificação de perfis na internet, o senador Ciro Nogueira procurou adequar o texto do Código Penal, que foi elaborado em 1940, à realidade atual.
Os chamados crimes cibernéticos ainda não são tipificados na forma específica pela legislação brasileira, né? Um dos mais comuns é a criação de perfis falsos na internet. E os alvos podem ser tanto pessoas famosas quanto os mais simples cidadãos, né? Que de uma hora para outra têm seus nomes, informações pessoais e até sua imagem divulgadas por toda a rede. Pensando nisso, nós apresentamos um projeto que visa proteger as vítimas desse tipo de prática.
Desde janeiro de 2011, já está em vigor no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, uma lei que criminaliza a criação de falso perfil em redes sociais e em páginas da internet. Na verdade, o estado americano apenas regulamentou uma lei federal que tipifica a conduta daqueles que se fazem passar por terceiros para prejudicá-los ou obter alguma vantagem com o comportamento fraudulento. O texto do PLS 101 de 2012 foi inspirado justamente na legislação americana, como lembra o senador Ciro Nogueira.
Esse texto, ele foi fazendo um estudo que estamos, como é a legislação em vários países, nós achamos que a legislação mais avançada é a legislação americana, que classifica como ilícito o ato de assumir ou criar identidade ou perfil falso em redes sociais ou sites de internet, né? Para obter vantagem devida em proveito próprio ou alheio, né? Ou causar dano a outra pessoa.
E você, acha que quem cria perfil falso ou se utiliza da identidade de outra pessoa na internet para tirar alguma vantagem ou causar danos a terceiros deve ser punido? Se tiver alguma sugestão sobre o assunto, ligue para o Alô Senado no número 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, mande um e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Aí a reportagem de Maria Lúcia Sigmaringo, projeto do dia que a gente ouviu hoje, né, que é o que penaliza a criação de perfis e identidades falsas na internet com o intuito de tirar vantagem ou causar danos a terceiros, está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça, ainda aguarda designação de relator.
A proposta será decidida em caráter terminativo na CCJ, o que significa que, se não houver recursos de senadores para que a matéria seja analisada pelo plenário, se não houver esse tipo, né, de recurso, ela vai direto para a Câmara dos Deputados.
Torna mais rápida, né, a aprovação de um projeto.
E é uma coisa assim, tão importante, porque a internet, hoje em dia, a tecnologia nessa área, ela avança tão rápido que as leis têm dificuldade para acompanhar, né? Inclusive esse tipo de crime, que qual é o problema? Esses crimes, às vezes, não estão tipificados, ou seja, não estão assim, bem explicados em lei, né? Com uma pena concreta para os crimes. Isso. Então isso, às vezes, cria uma situação até de impunidade para... para bandidos, né? Porque realmente um cara que faz isso, né? É. Cria um perfil falso para prejudicar o outro, ou para roubar, ou para, né? Sei lá, né? Arrecadar dinheiro em nome de alguma pessoa, que isso pode acontecer, né?
É verdade.
Em nome de uma pessoa importante, o cara cria um perfil, sei lá, da Xuxa e diz assim, é uma campanha para ajudar as crianças não sei aonde. Uhum. E de repente tem gente, né? Que cai nessa, né? Sei lá. É, então tudo isso, pessoal, é importante, portanto, que haja leis, e o Senado está, como em outros aspectos, ativo, né? Tentando fazer com que a legislação acompanhe a velocidade, né? Hoje em dia, desse da mundo digital, né?
É verdade, Ivan. Agora um minuto cultural para quem nos ouve em Cuiabá, na frequência 102,5 MHz.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, até 4 de novembro, todas as sextas, às 8 da noite, e aos sábados, às 7 da noite, a companhia Cena 11 de Teatro apresenta o espetáculo Pedro. A peça é inspirada na vida do bispo Dom Pedro Casaldáliga e acontece na Igreja do Bom Despacho. Já o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso exibe todos os dias até o dia 26 de outubro o longa-metragem Narradores de Javé. A exibição do filme dirigido por Eliane Café faz parte do Cine Debate Revirando a Memória para Contar a História, sobre as temáticas abordadas na produção, como patrimônio imaterial, memória e história. O Museu de Arte Sacra fica na Praça do Seminário, Rua Clóvis Rugney 239, no bairro Dom Aquino.
Agora voltamos a ouvir Almir Sater no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Almir Sater instrumental. Vamos ouvir agora mais uma faixa do disco Instrumental. Lançado em 1985, o álbum é o primeiro trabalho totalmente instrumental do violeiro, compositor e cantor Almir Sater. Ouviremos Corumbá, composição de Almir Sater e de Guilherme Rondon, que toca violão nessa faixa. Thank you. Vamos Corumbá com Almir Sater, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Nada é mais Brasil, volta já.
O Senado é mais Brasil.